viva, andamos nós preocupados com as contas públicas por conta de todas as promessas eleitorais que foram feitas e, afinal, a única preocupação que tínhamos de ter era com a capacidade cognitiva da generalidade da oposição, dos jornalistas e dos comentadores. Para o Governo, sempre esteve claro que o bode fiscal foi dado por António Costa e que agora só é preciso dar-lhe uns retoques para que tudo fique perfeito. Ainda bem que é assim, haverão de repetir os dois comentadores residentes do Bloco Central, Pedro Siza Vieira à minha direita e Pedro Marques Lopes à minha esquerda. Os dois já aqui manifestaram a sua preocupação com o descalabro que poderia advir de tanta promessa eleitoral, pelo que neste caso bem se pode dizer, engana-me que eu gosto. Por via do IRS, sempre se poupam bem mais de 1.000 milhões de euros. Quem já não engana ninguém é Pedro Passos Coelho, que não para de aparecer, sinal de que não quer ser esquecido. Para quê? Ele diz que é para viver a sua liberdade, mas na sua área política desconfiam que ele quer voltar a ser político a tempo inteiro. Em modo de pausa, à espera que desapareça a suspeita do processo influencer que pesa sobre si, António Costa viu o Tribunal da Relação de Lisboa dizer que não houve nenhuma influência exercida sobre ele e que nenhum crime foi cometido pelos arguidos. Lá por fora, aumenta a incerteza com uma escalada da guerra no Médio Oriente e essa incerteza acabará por ter consequências na economia e na política caseira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação do podcast Bloco Central, a sonoplastia é do Gustavo Carvalho.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Viva Pedro Siza Vieira. Satisfeito com a notícia sobre o IRS, Montenegro também escreve direito por linhas tortas?
Satisfeito é capaz de ser um pouco longe demais, mas eu estou aliviado. Este Isso. alívio fiscal, apesar de tudo, não é tão violento como se anunciava. Aliás, na semana passada nós tínhamos dito que isto era o que o governo tinha anunciado na discussão do programa de governo, parecia demonstrar que estava despreocupado com as consequências a prazo das decisões que tomasse e parecia só estar a governar para os próximos meses e para satisfazer vontades populares. E, na verdade, aquilo que verificamos é que foram verdadeiramente mais prudentes e não deitaram fora toda a margem orçamental e mais alguma que poderiam ter logo na primeira semana de governação com uma única medida. E, de facto, quando ouvimos aquilo, eu perguntei-me logo e falei com várias pessoas, incluindo contigo, Paulo Baldaia, a dizer, mas isto é a crescer ou é para complementar aquilo que já está em vigor no Orçamento de Estado para 2024? E recordo-me que as pessoas diziam, bom, não tenho bem a certeza, mas se for só para complementar é um fiasco. Portanto, não acredito que seja só para complementar. Mas, diria eu, ainda bem que assim é. Porque, de facto, como tu dizias, o mundo está uma coisa incerta. Nós não temos a certeza como é que a economia vai evoluir, do comportamento da economia depende da receita fiscal e depende também, de alguma maneira, as despesas e, portanto, não é bom que um governo fosse imprudente logo assim de entrada. E acho que ter tido este discernimento de, eu não sei se foi uma mudança de atitude ou se foi, apesar de tudo, o reconhecimento, porque isto foi uma declaração do Ministro das Finanças, já depois de encerrado o debate do Orçamento de Estado.
Ninguém quis, durante todo o dia, desmentir a Manchete do
Expresso. Em que ele diz, não? Claramente, isto é para complementar. E ainda bem que é pela voz daquele que tem que ser o guardião das finanças públicas que vem a declaração clara de como isto vai funcionar. Nós ainda não sabemos, aliás, só para concluir, nós ainda não sabemos como isto vai funcionar e não devemos, agora percebemos, não devemos procurar antecipar, adivinhar medidas concretas a partir de declarações esparsas. Nós não sabemos se o governo vai rever as taxas de IRS que já estão neste momento em vigor, ou se vai, por isso, simplesmente mexer naquilo que são as taxas marginais do 6º, 7º e 8º escalão. Não sabemos como vai calibrar a distribuição. Sabemos que aquilo que tinha proposto no programa de governo, que era mexer entre 0,5% e 3% na taxa marginal de cada escalão, se for aplicado aos escalões até ao quinto grau, já vai agravar o imposto para algumas classes.
Segundo e terceiro escalão,
no segundo e terceiro escalão, a variação já foi aos 3,25.
Vão ter esse cuidado.
Nós não sabemos o que é que dali vai sair, portanto, devemos ser reservados. Mas, pelo menos, mostra que o governo não é tão irresponsável ou fantasista como em alguns momentos chegámos a recear.
Pedro Marques Lopes, são mais 1.200 ou 1.300 milhões que vão chegar aos cofres do Estado por via do IRS, faça uma falsa expectativa que tinha sido criada, mas mantém-se a intenção de reduzir o IRC em 2 mil milhões de euros. Há condições políticas para aprovar esta alteração no Parlamento?
Bom, as condições políticas neste momento para ter esse tipo de atitude são muito arriscadas. São muito arriscadas, porque nós sabemos, no caso do IRC, nós sabemos que o Partido Socialista é completamente contra essa descida, já foi anunciada há muito, é uma linha vermelha, mas eu tenho muitas dúvidas que o Chega alinhe com esta medida, porque esta medida vai permitir a que o Partido Socialista tenha o discurso, olha o Chega a favor dos ricos e dos poderosos. E eu não estou a dizer que isto
que
é uma medida...
Não é essa a intenção.
Que
este,
eu não, sou a dizer, não estou a dizer que essa é a intenção do Partido Social Democrata e do Governo. Não estou a dizer isso. Posso ter, enfim, alguma reticência em relação a esta descida e talvez preferisse a descida noutro tipo de impostos. Aliás, um Partido Social Democrata, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata, que eu reclamo a ser, portanto eu tenho que o aceitar, devia olhar com outra forma para os impostos indiretos e menos para os diretos. Quer dizer, nós andamos a discutir o IRC e o IRS quando nós temos um problema de justiça fiscal nos impostos indiretos. Quer dizer, eu e tu, que ganhas muito mais do que nós todos, Paulo Baldaia, pagas o mesmo DIVA do que pessoas que ganham 10 vezes menos do que tu ou eu. Quer dizer, os impostos, andamos já há muito tempo, são impostos profundamente regressivos, os impostos indiretos, e que se carrega tanto nos impostos indiretos por um motivo muito simples. São fáceis de arrecadar,
preço final, não é?
São fáceis de arrecadar para o Estado e tu tens imediatamente a receita que tens prevista. O IRS ou o IRC, tu nunca sabes bem qual é a receita que vais ter. Nos indiretos, isso é chapa 3. Portanto, eu acho que não vão existir condições políticas, ou vão existir umas condições políticas muito complicadas para aprovar essa descida do IRC.
E também ficaste aliviado com o IRS, como acabou por ser?
Sim, quer dizer, eu acho que nenhuma pessoa de bom senso pode deixar que uma descida imediata de IRS ia tirar tudo o que era. Não fiz exatamente as contas, mas penso que se isso acontecesse, lá ia o equilíbrio orçamental. Lá. Portanto, nesse aspecto fiquei. Agora, isto foi muito mal. Foi muito mal para o governo. Foi muito mal para o governo. Os sinais são... Isto foram 15 dias de muito mau começo. Foi um começo muito negativo para o governo. Primeiro, aquelas duas medidas, logo no princípio, no primeiro Conselho de Ministros, do logotipo e da história da corrupção, que já sabemos que não... Que depois já vamos falar dela daqui a bocadinho, não é? E agora, esta chique expertise, eu acho que já.
Enfim. E antes disso, já no Parlamento, a eleição do PAN...
Já isso, já, quer dizer, já isso.
Já,
mas enfim,
algum,
aí...
Algum madurismo.
Aí pronto, aí não estava apenas nas mãos do governo. Mas isto foi uma chique expertise, não outra maneira de lhe chamar. E convém reparar, e convém falar, nós, o Pedro Sousa Vieira tem razão, agora temos que esperar pelas medidas. Nós não nos podemos esquecer que uma grande bandeira, provavelmente a maior bandeira em termos de políticas públicas que o governo tinha, era a questão fiscal. Porque nós estávamos tolhidos de impostos, o país estava tolhido de imposto, era urgente mudar, de facto nunca se falou em choque fiscal, mas deu-se a entender isso muitas vezes, particularmente do garrote, era salvo erro, era essa a expressão, o garrote fiscal. E agora chegamos e vemos que, quer dizer, é tudo incipiente. Dir-me-ás, bom, mas tu até ficas contente porque isso demonstra alguma contenção. Não, quer dizer, é verdade, mas as mensagens são, é muito importante, ainda particularmente no período político que vivemos, é muito importante que as mensagens coincidam com os atos, porque senão destruímos completamente, ainda destruímos mais, a credibilidade da política e dos políticos. Digamos que foram duas semanas, que espero que não se repitam, de muito mau augúrio.
Pedro César Vieira, o governo nunca quis esclarecer quando foi instado a fazê-lo, e a reação do Primeiro-Ministro em Madrid foi a de garantir que, e vou citá-lo, não governa a pensar nos telejornais ou nos jornais do dia seguinte. Para tudo mais, imperou um grande silêncio. Há uma imitação de Cavaco no estilo aqui?
Ele não poderá dizer que não governa para os telejornais, mas parece, não é? De qualquer maneira, a coisa que eu acho que é mais... isto não correu bem, de facto, ao governo. Correu, e até os comentadores, digamos assim, próximos do governo o reconhecem. Mas há uma reação exemplar, que é a relação...
Até
reação,
o ministro, desculpa interromper-te, até
Castro Almeida disse que tinha havido
ambiguidade
na comunicação, etc. Mas há uma reação que eu gostava de recordar, que foi a reação do Hugo Soares. O Hugo Soares tem uma reação violentíssima a dizer: o governo não mentiu, tudo isto já está na coisa, os senhores é que não se prepararam para o debate, não sabem o que fizeram. O que é uma reação a dois títulos muito complicada. A primeira é que é... dá a ideia que o que ele está a dizer qualquer coisa é assim: isto estava lá tudo, vocês é que não leram as letras pequeninas. Que é basicamente, né, isto a gente dizia lá, que isto era para reduzir relativamente a 2023.
Foram perguntados
vocês,
várias vezes, vocês e não quiseram responder.
Vocês não viram, leram mal, pronto, enganaram-se. Parece o vendedor de seguros que, quando a gente vai pedir a indemnização, ele diz: não conta aqui nas letras pequeninas.
Recomendo vivamente o texto que o David Diniz, do Expresso, escreveu, a descrever ponto por ponto o que foi prometido, cada mensagem, cada...
É assim, eles podem... Ele pode dizer que, factualmente, o que o governo propõe é aquilo que estava no programa eleitoral e que o programa de governo corresponde à medida que eles dizem que vão aprovar. E, no limite, é verdade, mas lá está. É aquela coisa das letras pequeninas. Estava aqui. Vocês não leram bem. Isso é tomar toda a gente por pavo, coisa que as pessoas normalmente não gostam. Quando nos vêm apontar as letras pequeninas e nos dizem que nós assinámos um contrato e não tivemos cuidado, nós não ficamos contentes, não só ficamos frustrados com a situação,
como
nos sentimos enganados. Esta é a primeira coisa que é má. E a outra coisa que é má também é que o Hugo Soares é líder parlamentar do partido que suporta um governo, o partido esse que não tem mais de um terço dos deputados. Ele tem que ser protagonista de entendimentos com outros partidos se quiser avançar aspectos cruciais da agenda governativa. E não vai bem alguém que precisa de se entender ao longo de 4 anos com outras pessoas, quando a maneira que tem primeiro de atuar ou de discursar é dizer: vocês são todos uns tontos mal preparados, vão para casa e não venham para aqui dizer nada. Não gera um ambiente de cooperação e uma disponibilidade para cooperação. Vai levar uma de resposta, como é evidente. E, portanto, a esse nível também é desaconselhável. Finalmente, isto tem outra consequência complicada, que é, de facto, a capacidade que o governo tem de fazer aprovar medidas no Parlamento e a margem de manobra que tem para fazer avançar a sua agenda fica muito prejudicada. Eu acho que isso também nos deve preocupar, mas claramente não gostei nada daquela reação e acho que, se o governo podia de alguma maneira tentar passar entre os pingos da chuva com uma reação de Montenegro, poderia levar a entender ou dar uma coisa de humildade como fez Castro Almeida, a reação do Hugo Soares destrata toda a oposição e o país no seu conjunto.
Pedro Marcos Lopes, como é que vês o modo como o governo e o PSD reagiram a esta polémica?
Eu acho que é uma reação em linha. Bem, eu já falei daquilo que eu acho que é um mau sinal e que acho que estas chiques pertices não ajudam ninguém, não são boas, nem para o governo, nem para o ambiente político. Mas há uma coerência nesta reação. E a coerência nesta reação, que me assusta, confesso, é a de ter uma postura de adversidade, ou seja, de fazer, eu posso ir mando, venham atrás se quiserem, se não quiserem não venham, mas nós estamos aqui para desenhar e para implementar o nosso plano. Eu já aqui disse, o Pedro também já o disse, já o repetiu, já o repetimos todos, não somos só nós. É bom que se entenda que só se pode governar este país com estas circunstâncias políticas se houver humildade democrática e se houver uma capacidade de perceber que não se pode tentar impor nada porque isso não vai dar bom resultado. E repara, eu agora ouço muitas vezes e leio muito que o Partido Socialista e o Chega não querem eleições e portanto não vai existir qualquer problema a breve trecho. A própria enunciação deste princípio é de uma negatividade extrema, porque dá a ideia, até para os portugueses, que eles não estão ali, eles, estas enormes aspas do eles, não estão ali para se entenderem em prol do bem comum, estão ali a fazer um jogo partidário. Isso é sempre mau para a saúde da democracia, particularmente num momento em que se tem de entender mesmo.
Bom, nós
eu
já
não,
vamos...
Eu não sei, deixa-me só dizer assim, eu não sei se é necessariamente mau. Vamos lá ver, se nós tivermos um governo para 4 anos que não faz grande coisa, é ótimo. E eu acho que, quer dizer, repara uma coisa, o meu conselho, aliás,
tu partes do princípio que não vai fazer nada.
Não, e o meu conselho para o governo era mesmo não fazer nada. O governo, repara, tem uma economia a crescer.
No primeiro, não fazer nada que estraga o que está feito.
Não é estragar, não é
libertar.
Não, o que eu estou a dizer é que o governo vai beneficiar, escreve o que eu digo. Normalmente, se vocês virem o que eu digo, as coisas, mais uns tempos, mais tarde, correspondem. Escreve o que eu digo.
Olha, nós tratamos.
O governo vai ter o vento da economia pelas costas.
Não sei.
A economia está a crescer, os salários estão a crescer, tu tens, basicamente, o investimento público que demorou tanto tempo a arrancar, agora está finalmente nos carris e vai começar a sair. Isso também faz crescer a economia. Estás a ter uma circulação, até a própria carga fiscal, o ano passado já diminuiu, aquela coisa tão grande que a carga fiscal está sempre a crescer, diminuiu. Portanto, não se fazendo nada, a economia vai beneficiar o governo. Se o governo se concentrar em coisas que estão completamente ao alcance dele, como tentar pacificar algumas classes profissionais que prejudicam o funcionamento dos serviços públicos, tentar melhorar coisas como o acesso à saúde e deixar a economia funcionar e o investimento público arrancar, vai passar um ano de grande popularidade.
Lá, como é que tu fazes?
Portanto, este era o meu conselho ao governo, não fazer questão. Nada.
Olha a primeira premissa do Pedro. Já vamos. Mas olha, olha a primeira premissa do Pedro. Logo a primeira é: se o governo satisfazer a alguns grupos profissionais, bom, o problema,
porque tem que apaziguá-los. O que eu estou a dizer é, do ponto de vista da percepção pública, ter os professores a não faltarem às aulas e os médicos a faltarem à coisa, muda logo completamente a percepção pública.
Sabes como é que se apazigua esses grupos profissionais, não sabes?
Pagas. É preferível fazer isso do que estar a deitar fora dinheiro em impostos que ninguém sabe.
Não está de acordo, mas é que há aqui uma situação que foi criada até de uma maneira, até por sorte, por a situação económica
a
ser boa.
Sábio conselho político.
Eu sei, não, pois, mas é que o cenário político, é que esse sábio conselho político, que é com certeza sábio, quem sou eu para dizer que não, e choca com duas realidades. Primeiro é de que quem vai satisfazer é satisfazer esses grupos profissionais. E vamos ver as repercussões que tem a satisfação de dois grupos profissionais.
Porque os outros vêm todos.
Claro, obviamente.
Mas o que eu estou a dizer é o seguinte: o governo, neste momento, ele não avançou a dizer. O tema todo é o seguinte: é preciso que os professores deixem de faltar à escola. Porque isso é o que os pais querem, é o que a comunidade quer.
E vai acontecer automaticamente.
E é preciso que as urgências não fechem porque os bancos não fecham. Portanto, não, mas o governo pode fazer uma negociação que não seja só salarial e que se foque nestas coisas que são a melhor resposta dos serviços públicos aos anseios da população. Quanto ao resto, a economia vai levá-lo pelas costas.
A economia que vai bem, deixa-me perguntar, num cenário em que temos guerra no Médio Oriente a complicar. O que é que isto pode trazer para o lado de cá? Não há aqui uma incerteza?
Há incerteza, nada, mas essa incerteza, e a meu ponto continua a ser este, a incerteza afeta a todos no mundo ocidental por igual. E dentro dessa incerteza
isso
que afeta
nunca é
a todos,
bem verdade, Pedro.
Portugal e Espanha estão a ser beneficiados no contexto internacional. Porque se é preciso tomar decisões de investimento, se é preciso colocar encomendas nas fábricas, as pessoas preferem ir a países que estão relativamente pacíficos, longe das frentes de guerra, têm energia mais barata do que estar a fazer outras coisas. Portanto, apesar disto ser uma incerteza muito grande, nesse contexto Portugal e Espanha vão ser beneficiados relativamente aos outros. E há outra coisa também muito importante que há bocado me estava a esquecer. A inflação e os juros, que são coisas que também comem nos bolsos das famílias, também vão começar
já está a
cair.
A controlar-se.
E, portanto, estas
a
coisas...
A inflação já começou a cair.
E,
o
IRS também está a baixar. Portanto, tudo isto se vai começar a fazer sentido de forma mais significativa no bolso dos portugueses lá para o final do ano. Portanto, é o que eu digo. O governo que se mantenha em funções, que governa, que tente resolver os problemas de funcionamento dos serviços públicos e vai subir muito em popularidade.
Pedro, as guerras na Ucrânia, no Médio Oriente, não te fazem temer por uma economia mais lenta no mundo inteiro e, portanto, também cai.
Faz-me temer...
Obviamente que todos faz-me tememos pelo que a guerra tem de pior.
Faz-me
obviamente
temer pelo desequilíbrio que o mundo está a atravessar. Quer dizer, nós andamos iludidos durante muito tempo, de facto. E agora temos dois gigantescos problemas, quer dizer, eu não sei como é que vai evoluir esta situação entre Israel e o Irão, mas não parece que venha dali nada de bom. E aquilo até antes de Gaza estava-se a compor, porque os países árabes estavam a entrar num tipo de acordo com Israel, e de facto aquele sete...
Influência da diplomacia norte-americana, que estava a trabalhar
sim,
bem essa...
Sim, mas repara, foi aquele ataque do Hamas que conseguiu destabilizar
foi
completamente.
Mesmo para isso.
Claro que foi, claro
foi
que foi.
Cabo
e depois o Hamas teve o seu maior colaborador, que foi sempre o maior colaborador do Hamas, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que tem sido um excelente aliado do Hamas para tudo destruir. Agora, há uma coisa que eu não concordo com o Pedro, se bem o entendi. Quando há uma tormenta, isto não toca a todos por igual, longe disso. Longe disso.
É o meu ponto.
É sempre muito pior para países como Portugal. Aliás, uma das coisas interessantes foi quando nós tivemos na crise das dívidas soberanas, onde se ouvia muitas vezes o argumento completamente idiota e ignorante de que pronto, é sim, nós estávamos, como é que a nós nos aconteceu tão mal a nós e à Grécia e não aconteceu tão mal à França ou à Holanda? Eu até me custava ouvir isso na altura, como ainda me custa hoje ouvir que a culpa da Troika vir para Portugal foi de José Sócrates, quer dizer, é apelar ao mais estúpido que se possa imaginar em política e no argumentário político. E, portanto, vai sempre ser pior para nós, obviamente. E é sempre pior para economias pobres, para países pobres e economias fracas como a nossa.
Duas notas só. Enquanto que a crise da dívida soberana beneficiou os países do Norte e prejudicou os países do Sul, o que está a acontecer agora com a guerra da Ucrânia e com esta desestabilização internacional é que os países do Norte estão a ser particularmente afetados no seu modelo económico, estão estagnados e os países do Sul, Itália, Espanha e sobretudo Portugal, estão a crescer muito significativamente. E as próprias projeções do FMI que saíram ontem tornam claro que Portugal, na expectativa do FMI, vai crescer mais do que o próprio FMI estimava há uns meses atrás e vai crescer bastante mais.
2024 para 2025 há um corte, embora suba
sempre acima,
melhor.
Sempre acima do resto. E isto é num cenário em que a guerra na Ucrânia se vai manter, que é o pressuposto do FMI. Portanto, o meu ponto é, estes choques globais têm sempre efeitos assimétricos e se é verdade que o choque de 2010, 2011 impactou mais as economias do Sul, agora está sobretudo a impactar os modelos económicos das economias do Norte. Isto era a primeira nota. A segunda nota é que, de facto, este ataque do Irão foi provocado por Israel, com o ataque à embaixada do Irão em Damasco. Eu vi uma entrevista do embaixador de Israel.
Só uma coleção, não era a embaixada, eram instalações consulares.
Certo, eram instalações diplomáticas. São instalações diplomáticas. Eu vi uma entrevista do embaixador de Israel em Portugal, a Márcia Rodrigues, na RTP. Uma entrevista em que ele tem uma passagem enternecedora, quando ela lhe diz que foi o Israel que atacou as instalações diplomáticas em Damasco, ele diz: nós nunca dissemos que fomos nós.
Foi.
Mas, portanto, o Irão reagiu de uma maneira particularmente contida, com pré-aviso, a lançar uns drones
que deixar, para não dar
a avisar ideia, primeiro que iam bombardear, para aquilo poder ser
tudo... Um bocadinho guerra do solnado.
Sim. Ainda, houve uma vítima que foi um acidente, não é?
Ainda assim, há duas coisas que correm mal nisto e que contribuem para a desestabilização. A primeira é que o Irão, ao atacar diretamente Israel, faz uma coisa que era... Israel estava isolado internacionalmente e, de repente, os países ocidentais acabam por se pôr do lado de Israel. Desviou a atenção da situação de Gaza, que era uma coisa que estava a contribuir para o isolamento profundo de Israel. E o segundo fator que nos leva a reagir é que ninguém tem mão neste momento no governo de Israel e particularmente no primeiro-ministro. Já nem os Estados Unidos conseguem convencê-lo de nada. Os Estados Unidos não foram avisados do ataque em Damasco. Os Estados Unidos bem podem dizer: nós não vamos apoiar qualquer ataque ao Irão. Mas não se sabe o que dali
depois
vem.
Na defesa, com certeza.
Não se sabe o que dali vem.
De regresso à política caseira, que é, como quem diz, às questões da justiça, processo influencer, e é preciso dizer com clareza, o Ministério Público sofreu mais uma pesada derrota, desta vez na relação. Como é que saímos daqui, Pedro Marcos Lopes?
No Ministério Público não sofreu uma grande derrota. Nós andamos a ser, a nossa comunidade, o nosso sistema jurídico, o nosso equilíbrio de poderes, vou reforçar, o nosso equilíbrio de poderes está a ter derrotas em cima de derrotas. Paulo, eu dá-me a justiça de corroborar aquilo que eu vou dizer. Eu já ando a falar disto há 350 mil anos.
Desde que te conheço.
Desde que tu me conheces, portanto há 340 mil. E isto tem piorado cada vez mais. Cada vez. Vamos lá ver se a gente se entende. O Ministério Público, a conclusão que nós estamos a chegar hoje em dia, hoje, neste momento, já tínhamos chegado se calhar antes, é que houve um golpe de Estado institucional. Ou seja, o Ministério Público decidiu, não sei por que razões, não sei se por negligência, não sei se por incapacidade de perceber como o mundo funciona, não sei se por má vontade, não sei se por uma vontade de limpar o país dessa terrível corrupção que graça por todo o lado, mas o facto é que o Ministério Público, sem indícios, não foi só o juiz de primeira instância, agora também a relação, decidiu derrubar um governo. Estava farto do governo, provavelmente, e decidiu derrubá-lo. E é isso que está, o problema. Nós, neste momento, estivemos a discutir coisas, estivemos a discutir o choque fiscal, estivemos a discutir, ainda vamos falar do Passos Coelho, estivemos a discutir o governo. Nada, nós não estávamos a discutir nada disto se o Ministério Público não tivesse decidido derrubar um governo e destruir uma maioria absoluta. E sabes o que é que mais me perturba? Porque eu já falarei a segunda vez. O que me perturba mais nisto é que eu, como outras pessoas que andam no espaço público, cada vez que diz isto é apelidado ou de socialista, ou de
amigo
tipo,
dos corruptos.
Ou de amigo dos corruptos, ou de, e outros insultos parecidos, mas sobretudo é: não, isto é para defender o Partido Socialista. Isto, quer dizer, isso a mim incomoda-me quase fisicamente, porque não percebo como é que não se entende que isto é um ataque violento às instituições e ao bom funcionamento da democracia. E o que aconteceu a António Costa, a João Galamba, que foi ouvido durante 4 anos, 3 meses
escutado
depois de ter entrado.
Escutado.
Nem ele é António
Isso
Costa.
Foi o advogado Cisa Vieira a corrigir o meu português e bem. Foi escutado em escutas 3 meses depois de ser secretário de Estado. O Matos Fernandes, esta gente foi toda constituída, arguída, menos o primeiro-ministro. E agora isto não é nada. Quer dizer, onde é que ficamos? Quem é que se responsabiliza por isto? Quer dizer, qual é o ponto em que nós todos, como comunidade, percebemos que isto não pode continuar assim? É que isto não é um caso único. Este caso foi para além do que é o costume, mas não é caso único. Nós temos aí o Tutti Frutti, temos os outros todos, mas isto é... Este foi levar ao limite. É por isso que eu reparo.
E este repito. Governo também já sentiu na pele, porque logo nos primeiros dias
claro,
já tem um caso
envolvido.
E é um caso que já tinha sido noticiado há uns anos também.
Repito, porque é exatamente aquilo que eu acredito e disse-o desde a primeira hora. Há um golpe de Estado institucional. Desta vez foi. Foi. Quer dizer, eu quero saber o que é que a doutora Lucília Gago, que pelos vistos foi a autora daquele célebre parágrafo, tem a dizer sobre isto. Eu conheço todas a forma da justiça funcionar, sei da irresponsabilidade, sei, eu conheço esses princípios todos.
Mas é só o parágrafo ou é o assim. Facto de terem aberto um processo no Supremo? Porque o parágrafo...
Mas não é só isso.
Podia, se não viesse ali, nós iríamos saber mais à frente.
Eu não estou só preocupado com a questão de António Costa. Eu tenho duas pessoas. Eu tenho o Matos Fernandes e o João Galamba, por exemplo. O Duarte Cordeiro, que também foi, que não sei se está constituído arguído, mas são pessoas que foram acusadas.
Não foram acusadas, não foram lançadas sobre elas.
Foram lançadas suspeitas,
não há
acusadas, acusadas no termo não jurídico. Foram lançadas suspeitas, acusadas de crimes. Quer dizer, como é que isto tudo fica agora?
Essa era a minha pergunta, que eu tinha feito, porque já ninguém consegue perceber muito bem como é que fica e como saímos daqui. Pedro Sousa Vieira, e no entretanto temos um ex-primeiro-ministro apontado ao cargo de presidente do Conselho Europeu, aliás Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu, reagindo a esta decisão do Tribunal da Relação, mas António Costa está refém de uma suspeita lançada pela Procuradoria.
Antes do Sousa Vieira falar. Acho lamentável. Lamentável. Já,
o Presidente da República.
Lamentável. Já acho essa frase do Presidente da República lamentável.
Já vais poder responder, Sousa Vieira.
Quer dizer, isto... O que nós estamos a assumir até agora é assim. Se esta suspeita não é dissipada através de uma decisão de quem é titular do processo, a dizer, não há nada para que justifique prosseguir o processo relativamente a António Costa...
Mas isso é o nós, que basicamente dizem
nós assumimos,
diz o coletivo da relação.
Não, vou só chegar lá. Nós estamos a assumir que se isso não acontecer, António Costa não tem condições de ser escolhido pelos chefes de governo da União Europeia como Presidente do Conselho Europeu. E esta decisão que agora surge não é uma decisão que encerra o processo. O processo iniciou-se, está em curso e os magistrados que são titulares do processo vão continuá-lo o tempo que quiserem. O tempo que quiserem. Nós temos processos que estão em fase de inquérito. Antes de se deduzir a acusação, 10 anos, 12 anos, 7 anos, sem que sequer se ouçam os suspeitos e às vezes até os arguídos. São constituídos arguídos. Pronto, e depois ficam sem ser ouvidos no processo, sem nada. E podemos dar imensos exemplos sobre isso. Neste momento, os magistrados titulares do processo, que entretanto desceu relativamente ao ex-primeiro-ministro do Supremo Tribunal de Justiça para o DCAP, eles é que têm que dizer faz sentido ou não prosseguir o processo relativamente ao cidadão António Costa e fazê-lo em tempo útil, ou seja, até junho, diria eu, para que ele ainda possa ser, não se venha a levantar contra a hipótese da sua candidatura, mas ele está a ser investigado num processo de corrupção. Portanto, depende deles. E eles têm que fazer uma escolha. Até ao momento, aquilo que se tem passado é o seguinte. Os magistrados do Ministério Público acham que não existe hierarquia. Acham que cada magistrado é absolutamente autónomo na condução do processo. São capazes de fazer, emitir mandados de buscas, de apreensões, de detenção para interrogatório, etc.
A Procuradora não se tem mostrado muito interessada em exercer essa
hierarquia. A Procuradora emitiu uma diretiva logo a seguir à aprovação do novo Estatuto dos Magistrados do Ministério Público a dizer, atenção, que vocês estão sujeitos a ordens, diretivas e instruções. O sindicato impugnou aquilo junto do Supremo Tribunal Administrativo e ela, pelos vistos, manteve aquilo em repouso. Não há quem mande naqueles magistrados. E, portanto, na situação em que existe, até que lhes digam assim, desculpe lá, o senhor tem que, antes de fazer qualquer coisa, tem que me vir aqui. Eu vou avocar o processo, eu vou ver o que é que existe relativamente ao primeiro-ministro, porque isto é sério demais. Enquanto não houver um superior hierárquico a exercer os seus poderes, isto está tudo na mão dos magistrados titulares de processo. E aquilo que nós podemos dizer até o momento é o seguinte. Os magistrados titulares do processo têm demonstrado profunda incompetência para já não dizer uma coisa mais branda, que é imprudência. Nenhum cidadão quer ser detido e passar dias detido para ser inquirido por um juiz quando o Ministério Público não tem indícios tão evidentes que justificam uma privação tão grande de liberdade. Isto é assim para todos os cidadãos, não é só para os titulares de cargos políticos. Nós diríamos, atenção, que se for um membro do governo, se for um presidente da Câmara, se for um presidente do governo regional, se for um primeiro-ministro, por maioria de razão, nós temos que ter cuidado. Vamos falar com o colega, olha, eu tenho isto, achas que faz sentido fazer,
etc. São cidadãos eleitos. Não é?
Mas quer dizer, há uma sensibilidade particular, a comoção pública que a atuação do Ministério Público vai causar, deveria ser tida em conta para se ter pelo menos alguma prudência.
Neste caso fez cair um governo e antecipar eleições.
Neste caso, aquilo que nós tivemos foi, o Ministério Público esteve a investigar durante muito tempo, recolheu centenas, milhares de horas de escutas telefónicas, aprendeu não sei quantos documentos e apresentou aquilo que tinha para justificar a prisão preventiva de um conjunto de pessoas. E repare, para haver prisão preventiva, é preciso que seja demonstrado que, em primeiro lugar, há indícios fortes de que aquela pessoa praticou um crime e, em segundo lugar, que a continuação daquela pessoa em liberdade possa perturbar a investigação judicial, ou que possa permitir a prosecução da atividade criminosa, ou que haja perigo de fuga, ou que haja comoção para a comunidade, que é o que acontece, por exemplo, quando é alguém que está suspeito de ser um serial killer ou um violador qualquer. Portanto, quando se vai junto de um juiz, quando se vai deter uma pessoa que está tranquilamente em sua casa ou no seu local de trabalho, e se leva a um juiz e diz assim, senhor doutor juiz, isto é o que eu descobri, faça favor de decretar a prisão preventiva para esta pessoa, convém que estes indícios sejam, como diz a lei, fortes. E o que é que primeiro o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa e agora um coletivo da relação dizem? É que não encontram sequer indícios da prática de crime. Isto é muito impressivo. Repara, os magistrados que compõem o coletivo no Tribunal da Relação de Lisboa viram tudo aquilo que o Ministério Público levou em sede de recurso. Toda a prova que ele carreou, todos os documentos, todas as transcrições de escuta, dedicaram horas àquilo e escreveram 300 e tal páginas. E sabes o que é que dizem a certa altura? Dizem o seguinte, nenhum dos factos adiantados se traduziu na comissão de crimes. E depois dizem o seguinte, o Ministério Público, os arguidos foram detidos na base de meras conjeturas, conclusões, especulações a partir de conversas telefónicas. Estou a citar, e vou continuar a citar, sem que se possa retirar delas qualquer ilação ou dedução lógica sobre se efetivamente, ainda que por prova indireta, segundo as regras da experiência e presunções judiciais, houvesse intromissão abusiva nos processos de decisão pública ou que algum dos membros do governo do município de Sines tenha agido a troco de vantagem ou em violação dos deveres do seu cargo. Três juízes pegam em tudo o que o Ministério Público lhes levou e dizem não há aqui nada, não há indícios de crime.
A questão é essa, que não há nada, não é? É isso que se
pronto.
Pode
e, portanto,
aqui.
Agora pode-se dizer, isto é uma decisão sobre um recurso a propósito de medidas preventivas, o inquérito vai continuar, o Ministério Público vai continuar a investigar, vai recolher ainda mais prova, vai ouvir muitas testemunhas,
sim,
etc.
E não estão aqui as provas que possam ter sido recolhidas
estão aquelas que levaram o Ministério Público a deter
claro,
sete cidadãos,
é
mantê-los
e
a pedir prisão preventiva, dizendo isto são os indícios fortes que nós já temos.
Estavam mal habituados.
E portanto, o que eu digo é o seguinte, os magistrados titulares de processo e os seus superiores hierárquicos têm que agora fazer uma reflexão. Porque eu francamente, eu acho que isto é incompreensível. Qualquer cidadão tem que ter medo de um dia ser apanhado
claro,
numa coisa desta.
Essa é que é a questão.
E, portanto, isto agora é saber o que é que eles vão fazer relativamente ao primeiro-ministro, onde Já agora, convém dizer também que os magistrados escrevem, o coletivo escreve o seguinte, vou ter que ler novamente para não faltar àquilo que acontece. Eles dizem, não há em dezenas ou centenas de conversas do arguido Lacerda Machado com representantes da Start Campos, com uma série de autoridades, não há uma única menção ao primeiro-ministro e ao seu envolvimento no processo. Isto é o que eles dizem. Portanto, perante isto, quer dizer, eles podem, os titulares do processo, podem continuar...
Que é a razão para se abrir um processo
ao primeiro-ministro. Portanto, todos eles podem agora dizer, não, mas nós ainda vamos agora, nós entretanto recolhemos mais prova, nós vamos continuar a ver, etc, 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 e nós não vamos tomar nenhuma decisão relativamente ao primeiro-ministro e aos outros arguídos sem vermos tudo aquilo que entretanto recolhemos e mais o que nos reservamos o direito de vir a investigar. Podem fazer isso, mas vão ficar sujeitos à crítica e ao juízo dos cidadãos e das outras instituições da República.
E o que deveria ter dito o Presidente da República que não aquilo que há pouco disse?
Olha, o Presidente da República já há muito tempo que deveria ter percebido que no seu papel de garante do regular funcionamento das instituições devia ter tido uma atitude, peço desculpa, devia ter tido uma atitude muito mais forte e mais positiva sobre estas matérias da justiça. Eu não me esqueço de um célebre uma célebre decisão de arquivamento do Ministério Público há cerca de Dias Loureiro, onde se dizia que Dias Loureiro não cometeu...
Arquivavam-no, mas condenavam-no, basicamente.
Não cometeu nenhum crime, mas devia ter cometido. Era mais ou menos assim. Portanto, não conseguiam, mas ele de certeza que era um malandro.
Não temos provas, mas cometeu.
E isso já foi na altura de Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer... Eu sei que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem feito alguns discursos mais fortes, mas não chega, quer dizer. E dizer agora, repara uma coisa, o que disse o Presidente da República é particularmente grave. Porque no fundo ele diz assim, bom, até hoje havia umas suspeitas. Até hoje eu pensava que... Mas ele pensava como? O que é que ele pensava? Porque para ele dizer que a partir de hoje... O primeiro-ministro já pode pensar na Europa. É porque achava que antes deveria haver outro problema qualquer. Quer dizer, nem pode até nem ser isso. Quer dizer, não é coisa que se diga. Nem que estava
devia
nem que
estar mais preocupado com o que revela esta decisão
Paulo,
da relação.
Deixa-me repetir um ponto, e é muito rápido e com isto. Enquanto nós tivermos esta situação na justiça, a nossa democracia não está a funcionar regularmente. Não está a funcionar regularmente. Porque quem manda hoje no país, pelos vistos, é um conjunto de magistrados que são, no mínimo, incompetentes, no mínimo, absolutamente desconhecedores da realidade, no mínimo, tentaram e conseguiram derrubar um governo. E nós não sabemos sequer quem é que está, enfim, não é por trás deles, é o que é que os motiva, quer dizer, qual é o nível de motivação, o que é que se passa com esta gente? E temos uma pessoa, dizia o antigo PGR, que era uma rainha de Inglaterra, agora é pior do que uma rainha de Inglaterra, porque finalmente os seus súbditos conseguiram algo que mais nenhum... magistrado.
Ao menos os súbditos da Rainha de Inglaterra ainda a respeitam.
Ainda a respeitam, quer dizer, estes nem derrubam um governo, fazem... Isto é um problema sistémico gravíssimo. E sabes o que é que vai acontecer nos partidos? O que tem acontecido nos últimos 20 anos?
Nada. Subir para o lado. Vamos andar em frente porque o Passos Coelho quis aparecer e, portanto, nós não podemos... deixar de lhe dar palco aqui no Bloco Central, ele que até é defensor de uma aliança de todas as direitas, desta vez numa conversa sobre o tempo da Troika, atirou a matar sobre Paulo Portas, a quem não queria humilhando, e sobre Luís Montenegro, a quem parece estar a acusar de ser mal agradecido. O que quer o líder das direitas, não gosta das antigas direitas, o que é que se passa com ele, Pedro Sousa Vieira? Já conseguiste perceber?
Não faço a mínima ideia, não é pessoa das minhas relações, e portanto não consigo pensar o que é que ele lhe passa pela cabeça.
Mas, quer dizer, és psicólogo?
Mas há uma coisa que é que nós podemos objetivamente avaliar o comportamento dele. E o comportamento dele, quer dizer, é um comportamento de afastamento e crítica ao líder do seu partido, que acabou de tomar posse como primeiro-ministro do governo de Portugal. E, portanto, quer dizer, obviamente está claramente... Não podemos pensar de outra coisa que não é uma manifestação de deslealdade, de despeito e de ressentimento por aquilo que ele exprime como sendo uma espécie de vontade de afastamento do Luís Montenegro relativamente àquilo que foi o seu trabalho. E, portanto, pronto, quer dizer, é uma deslealdade e assim foi qualificado, aliás, por outros líderes do partido, Manuel Ferreira Leite, por exemplo.
Uma violência, Manuel Ferreira Leite.
Que foi extremamente violenta relativamente ao comportamento de Passos Coelho. Quer dizer, acho que ele está a fazer um percurso de digamos assim, de se libertar do PSD e de se aproximar ao Chega, não sei. Também não sei se o Ventura gosta muito de pensar que tem alguém ali a fazer-lhe sombra dentro do partido. Mas pronto, isto é o que eu sei. Depois a outra coisa é, de facto, aquela deselegância que ele tem com o Paulo Portas, não é? Quer dizer, nós sabemos que Paulo Portas diz umas coisas às vezes e não se comporta de exatamente da mesma maneira. Mas o que Passos Coelho vem dizer, por um lado, é: eu na altura não lhe quis dizer para ele não se sentir ofendido, mas agora digo em público. Uma coisa extraordinária que é: a Troika não confiava nele porque ele não queria que fossem certas coisas. E eu acho que isto, segunda coisa, só fica bem a Paulo Portas. Porque, na verdade, isto reflete duas coisas. Primeiro que a Troika sabia que Paulo Portas tinha uma personalidade e uma posição política independente e, portanto, precisava do compromisso dele. E, em segundo lugar, mostra que Paulo Portas, pelo menos em algumas coisas, achava que era preciso fazer frente à Troika. E Passos Coelho ainda não
percebeu
isso.
Que é a maneira de negociar.
Que
não,
é a maneira
de... Repara
uma coisa.
Aceitando o que diz, tudo o que nos
propõe. O que diz Passos Coelho é o seguinte: nós tínhamos que cumprir o que a Troika nos dizia, senão não tínhamos desembolsos de fundo. E não foi sempre necessariamente assim. Não foi assim com a TSU dos...
Não foi assim quando
o Tribunal Constitucional disse que não podia. Não foi assim com coisas como, por exemplo, a alteração à legislação das ordens profissionais, que estava no memorando da Troika, que seguiu a constar de propostas legislativas
e que depois foi
retirado. Portanto, houve uma série de aspectos em que a Troika queria avançar com certas coisas e que não se avançou, isso não prejudicou. Portanto, o que é que daqui resulta? Resulta que Passos Coelho está a dizer: o Paulo Portas achava que nós devíamos tomar posição quando sentia que aquilo era contrário aos interesses do país ou ao contrário aos interesses e às posições do seu partido, e eu tinha que forçar a mão. Pronto, portanto, eu tenho que rever a história. Eu acho que eu achava que o episódio do irrevogável do Paulo Portas, aquela coisa que se demitiu irrevogavelmente e depois voltou atrás. Eu achava que esse episódio...
Era por causa de uma pessoa, não?
Era uma coisa em que Passos Coelho tinha afirmado a sua liderança e tinha metido Paulo Portas no bolo.
Sim, sim.
E, na verdade, eu agora, à luz destas declarações, aquilo que eu tenho que revisitar é o seguinte: Paulo Portas era o patriota naquele governo.
Pedro Marques Lopes.
Acho isto penoso. E não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que já disse de Passos Coelho a semana passada. Eu acho que Passos Coelho está a lutar...
Ele é que a cada semana vai acrescentando umas coisas.
Sim,
por isso é que
ele,
o tema veio aqui.
Sim, mas eu, isto continua a ser um ato de sobrevivência política. Eu acho que Passos Coelho já percebeu que, se corre bem a Luís Montenegro, ele tem um problema... tem um problema porque deixa de contar para o totobola político, digamos assim. Revela que Passos Coelho está fora do PSD, portanto o que quer criar é outro partido. Essa grande agregação
está mais próximo desta direita moderna,
moderna do
Chega?
Não está, ele quer criar uma nova realidade na direita, quer criar a partir do Chega, eu acho, e pelas ideias que apresenta, é através do Chega, e pelos amigos que ele agora mostra que são os dele, são o Chega. Há aqui três pontos que me deixaram, que são novidade e que são infelizes. O primeiro é o do Paulo Portas, que não havia necessidade nenhuma disso, passado 7 ou 8, passado 10 anos, vir dizer, ah, eu nunca lhe disse isto. Epá. Não, uma coisa.
Não lhe diz pessoalmente, uma mas coisa, vem dizer para não, toda a gente. Não lhe,
exatamente, pessoalmente. A segunda tem a ver com, já aqui também o disse, eu nunca vi maior tentativa de assassinato político a um primeiro-ministro do próprio partido do que este. Não acontece, nunca aconteceu. É mesmo vontade que corra mal a Luís Montenegro. E a terceira, algo que eu. Enfim, eu não acredito que o presidente do BCE tenha ligado ao líder da oposição para dizer-lhe, para lhe dizer ao líder da oposição aquilo que lhe disse. Não acredito. Lamento. Acho muito, muito, muito difícil o presidente do BCE telefonar ao líder da oposição para, no fundo, dizer mal do governo. Achei aquilo estrambólico. Mas, olha, acho que Passos Coelho está com os dele e neste momento não são claramente os do PSD.
Estamos a chegar ao momento do Bloco Central de Interesses. O que podemos fazer, ler, ver e ouvir? Exposições, livros, cinema ou teatro, a música nova que se faz ou a que vamos buscar às memórias, as sugestões de Pedro Marques Lopes e Pedro Sousa Vieira. Começo por ti, Pedro Sousa Vieira.
Bom, eu vou sugerir uma visita, que eu ainda não fiz, a uma exposição que promete ser fantástica na Fundação de Serralves, de uma artista japonesa, Yayoi Kusama.
Bem dito, conseguiste, tiveste a treinar para dizer ioioi.
Yayoi.
Yayoi. Estás acima, não consegues dizer.
Essa é que é essa.
Mas, portanto, é uma exposição, é uma artista plástica, com uma história incrível, tem 92 anos. Ela foi no final dos anos 50 para Nova Iorque, saiu do Japão, de onde era natural e onde estudou e onde já se tinha notabilizado. Fez parte da cena, digamos assim, de vanguarda dos anos 60 em Nova Iorque, depois voltou para o Japão. É uma pessoa com grandes problemas de saúde mental, que vive desde os anos 70 numa instituição psiquiátrica e que faz coisas desde pintura até, eu nem sei como é de qualificar, esculturas, até que salas que são completas experiências imersivas que sensorialmente são absolutamente fascinantes. É uma exposição que corre mundo, é um blockbuster, vai estar em Serralves até ao final de setembro e merece bem uma visita.
Pedro Marques Lopes, o que vamos ouvir?
Ora bem. Primeiro eu quero recomendar, eu disse que ia durante abril e se calhar até maio, coisas relacionadas com o 25 de abril. Eu queria recomendar uma playlist que o Expresso fez, que está na Blitz e que pode ser também vista ouvida e vista no Spotify, que são as 50 músicas que anunciaram o 25 de abril. É um ótimo documento, dessas 50 músicas. Eu não concordo com todas. Algo punha outras, retirava, mas eu acho que qualquer pessoa que goste de música faria o mesmo. Mas a playlist está ótima e vale a pena. E a música que eu vou pôr é retirada de um álbum que foi agora lançado, que se chama As Berlengas, que é um álbum do Benjamin. E é um álbum, em primeiro lugar, eu tenho que elogiar o Benjamin porque arriscou. O rapaz, no mundo de músicas soltas, ele arriscou fazer um álbum. E um álbum que tem de ser ouvido em conjunto, tem que se ouvir o álbum todo. Porque era como
concept álbum.
Não é só o concept álbum. No nosso tempo, agora vamos fazer velhos, os álbuns tinham uma lógica, não eram só um conjunto de músicas, é que tinham uma linha que unia as músicas, que unia a mensagem.
E ainda há discos assim.
Não, e há, é este, As Berlengas, do Benjamin. É um disco lindíssimo. É muito difícil destacar uma música, tem muitas coisas instrumentais, aposta muito na música, mas eu escolhi o Futuro Foi Cancelado. Eu acho é um tema bonito, tem uma música muito bonita e vale mesmo a pena ouvir o Benjamin. É uma das grandes vozes desta nova geração. Provavelmente ele e o Samuel Lúria são os campeões desta nova geração de músicos.
Quando voltarmos...
Nova? Coitadinhos, queriam eles ser novos, mas pronto.
Quando voltarmos na próxima semana, estaremos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. O próximo episódio estará disponível exatamente no dia 25 de Abril. Não se esqueça de sair à rua, dar vivas à liberdade e cantar o que lhe apetecer cantar.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.